Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, para variar, né?
Para variar, tudo bem, ainda bem, né?
Para variar ao teu lado aqui.
É, ao meu lado.
Bom, na realidade, para quem está ligando aqui no programa pela primeira vez, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática. O tema aqui, basicamente, é computador, internet, etc. E é uma espécie de fórum pela rádio, porque nós trocamos impressões com os ouvintes, recebemos muitas respostas dos ouvintes a perguntas feitas por outros ouvintes, comentários, dicas, sites interessantíssimos da internet, e realmente é uma troca de informações bastante fértil aqui no programa. Se você quiser entrar em contato conosco, para qualquer uma dessas intenções, tirar dúvidas, esclarecer dúvidas, dar dicas, basta mandar um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Repetindo?
info@redeeldorado.com.br.
Tomando, por favor, os seguintes cuidados. Número 1, no assunto escreva Plug Eldorado, assim nós sabemos que você não é spam. Número 2, não coloque anexos. Número 3, coloque todas as perguntas, informações, dicas, coloque no corpo do e-mail. E no próprio corpo do e-mail, por favor, coloque sua assinatura. Não precisa ser seu nome real, pode ser um pseudônimo, mas para que depois, quando a gente ler o e-mail, você possa ser identificado. Tarcísio, fazer como Edivaldo de Atibaia, São Paulo. Senhores professores...
Antes de você ler essa dúvida, deixa eu só registrar aqui, que eu acho que faltou nesse preâmbulo, né, do programa... Falar que esse é o de número 279.
Eu acho que deve ser.
Então deve ser, tá
deve
bom.
Deve ser.
279, tá bom?
No nosso código de registro, o documento que nós criamos para ler aqui agora é o 090818. Por que essa numeração? 090818.
Olha, você vai me explicar. O 090818 é exatamente a data...
Na qual estamos gravando o programa.
Pelo menos que o documento foi registrado.
Registrado,
né?
Exatamente.
Só que invertida, né, Pierluigi?
Exatamente. Por que que a gente, quando escreve, nomeia um documento pela data, por que que a gente escreve a data invertida, ou seja, ano, mês e dia, e não na ordem correta?
Os japoneses, né, escrevem assim. Mas não porque é japonês, não, porque é costume mesmo. A notação de data do brasileiro é dia, mês e ano. A do americano... É mês, dia e ano.
Que é uma bagunça.
Que é uma bagunça, é uma confusão danada. Mas ela é mês em primeiro lugar, depois o dia. Né? Então, por exemplo, aquele dia fatídico que as Torres Gêmeas foram derrubadas, é o 9-11. Né? É. 9 referente ao mês de setembro e 11 que foi exatamente o dia 11, né, de setembro.
É o 9-11, que por coincidência é o número de emergência nos Estados Unidos, né? 9-11. Quando alguém tem uma emergência, diz que é para 9-11, por isso que as loiras normalmente morrem no incêndio.
Agora, no Japão, morre sempre.
É porque ela diz que o 9 depois fica procurando 11, né?
É, fica difícil. Agora, no caso do Japão, não porque eles escrevam ao contrário da gente, né, de trás para diante, mas porque é costume realmente escrever as datas nessa anotação. Primeiro, ano, depois o mês, depois o dia, não é isso?
Sempre com dois dígitos, 090818. Por quê? Porque na hora que você gera vários documentos, eles já ficam ordenados pela data.
É claro.
Fica em ordem alfabética.
Então, exatamente.
Entende? Então eles já ficam ordenados, não ficam bagunçados. Ficam já o 09, depois o mês, com dois dígitos, e depois o dia também com dois dígitos. Então na hora que você tem vários documentos gerados em datas diferentes, eles estão ordenados por data.
Isso,
realmente.
Então na hora que você, por exemplo, tem ali uma pasta no seu computador, né? Vamos falar agora a vantagem prática para quem lida com arquivos, muitos arquivos no seu computador e gosta de nomear esses arquivos e gosta de ter a referência da data. Se você tiver esse hábito, né, adquirir esse hábito de nomear os seus arquivos colocando a data, mas invertida, ano, mês, dia, no início do documento, e depois põe lá o assunto, na hora que você, usando, por exemplo, um Windows Explorer para abrir a pasta onde você guardou todos esses documentos, se você quiser, é simples clicar na palavra nome, né, que ele já automaticamente já faz a ordenação de todos os arquivos pelo nome. E se os primeiros caracteres do nome do arquivo forem exatamente a data grafada dessa forma, ano, mês, dia, aí ele automaticamente não só colocará em ordem alfabética, como também em ordem cronológica.
Exatamente.
Fica fácil de se achar um documento assim.
E já que estamos no tema, mais um conselho. Se você está criando várias coisas numeradas, primeiro tente avaliar qual será o número final. Por exemplo, se o número final você falar, isso não vai passar de 99. Então, use sempre dois algarismos. Então, por exemplo, o terceiro documento não é 3, é 03. Por quê? Porque se você numerar simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 12, na hora de ordenar, vem antes do 3, por exemplo.
Vem antes do 3.
Agora, o 12 vai vir depois do 03.
Exatamente.
Agora, você tem que avaliar. Você fala, por exemplo, o Tarcísio e eu, nós estamos aqui numerando centenas de programas. Então, na hora que a gente começa a numerar, por exemplo, é 001. Porque a gente está esperando chegar no 999. Um dia a gente vai sobreviver até lá, né?
Eu espero que sim, né? Mas voltando ao assunto,
do
né,
Edivaldo.
Do Edivaldo, de Atibaia.
O Edivaldo diz o seguinte: o programa de vocês tem sido um verdadeiro curso de informática via rádio. Bom, é a intenção do programa, digamos, não ser um curso, mas pelo menos tirar aquelas dúvidas.
Ou dar mais essas cruciais, dicas, como a gente acabou de dar. Né, aproveitando como gancho o próprio nome do documento aqui, né, essa história das datas aí.
Agora, eu tenho uma dúvida a respeito do navegador que eu vou usar como navegador padrão. Eu tenho no meu micro instalado o Chrome, que é aquele do Google, o Explorer, que é o da Microsoft, e o Firefox, Mozilla, né?
Eu também tenho.
Os três? Eu também tenho os três. E os três se candidatam. O Explorer é de casa. O Chrome é mais leve e rápido, e o Firefox é mais sofisticado. Gostaria da opinião de vocês a respeito, ou seja, o que muda caso escolha um dos três como navegador padrão? Bom, eu já vou te dar um conselho, Edivaldo. Eu, apesar de eu ser um cliente do Google, tenho meu e-mail é Google, eu uso o Google para mil finalidades, eu prefiro o Mozilla Firefox, porque ele tem plugins muito interessantes, tem acréscimos muito interessantes.
Eu também acho, eu também tenho os três, e eu uso como padrão o Firefox, e explico por quê. O Explorer, ainda mais agora na sua versão 8, né, que é a última versão que foi lançada, ele está com um visual legal, ele também já há algum tempo tem aquele recurso de abrir sites e páginas em abas, né, em guias, em várias abas, em vez de abrir em várias janelas. Ele é relativamente mais rápido do que o seu antecessor, né, que era o número 7, e visualmente ele está bonito, tá? Isso estou falando do Internet Explorer. Mas ele continua sendo muito pesado. Pesado no sentido de consumir muita memória, muitos recursos do sistema. E isso, para máquinas relativamente modestas, faz a navegação se tornar, assim, desesperadoramente lenta.
Né? Agora, eu vou dizer, mas vou dar um testemunho agora de uma coisa que me aconteceu há meia hora atrás. Eu estava aqui na redação da Rádio Eldorado e eu tentei abrir um anexo no meu webmail. A maioria dos computadores aqui foram modernizados, ou seja, colocaram o sistema operacional da última linha, o Internet Explorer, esse, que número que é? 8, né?
Internet 8.
O 8, tá. Eu não consegui abrir o bendito do anexo em nenhum dos computadores que eu experimentei, a não ser na hora que eu cheguei no computador do Geraldo Nunes, que seguiu um conselho meu da semana retrasada. Falei, Geraldo, não deixe o pessoal do CPD mexer no seu micro, pelo amor de Deus. Se está funcionando, não deixe esses caras mexer. Então está dando problema. Entende? Por quê?
Pode ser só um problema de configuração, mas de qualquer forma, por esse motivo, eu estava dizendo, o Internet Explorer, principalmente por ser muito pesado, né? E ainda, claro, a cada versão nova que é lançada, sempre tem os bugs, né, uns probleminhas para eles resolverem. Eu ainda não gosto do Internet Explorer por esse motivo. Com relação ao Google Chrome, pois bem, o Google Chrome ele é muito ágil, muito ágil, ele é muito esperto para navegar, para abrir a página, ele tem umas coisas legais. Só que assim, quando que eu abro o Google Chrome? Quando eu quero agilidade na navegação, principalmente isso. Quando eu quero priorizar a agilidade, mas eu sei que eu não vou navegar ou procurar sites que tenham recursos muito sofisticados, que exijam plugins e coisas desse tipo. Por quê? O Google Chrome, ele é leve, mas por ser leve, paga-se um preço. Ele não tem muitos recursos. Ele visualmente é bonito, é clean, né? Ele é bem limpo. Ele tem, sim, ao contrário do que a gente disse aqui há alguns programas atrás, a possibilidade de parar a navegação. Aliás, quem nos induziu a essa ideia de que ele não podia parar a navegação foi o Flávio Rossini.
Exatamente.
Ele estava indignado com isso. E aí nem eu, nem o Pierluigi lembramos da maneira de parar. A gente acabou concordando, mas ele tem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que até alguns ouvintes deram uma dica nesse sentido. Então, o Google Chrome, ele foi desenvolvido dentro de um ambiente de trabalho. O pessoal da Google, principalmente, né? Os caras que desenvolvem coisas lá para Google, eles foram, vamos dizer assim, fazendo uma lista daquilo que eles realmente necessitavam no programa de navegação. E a partir daí, dessa lista de necessidades deles, né? E principalmente a rapidez, eu acho que estava em primeiro lugar, porque Sim. eles têm muito trabalho, têm que correr para cá, para um site, para o outro e tudo mais. Eles precisavam de uma coisa leve e rápida, e aí criaram o Google Chrome, tá?
Agora, o Google Chrome é muito, muito indicado para quem usa recursos do Google. Por exemplo, se você usa o Google Docs, se você usa o Webmail do Google, se você usa todos esses recursos de navegação nas nuvens que o Google coloca, o Google Chrome parece que foi criado para eles.
Mas foi, não parece, mesmo, né? Tá certo, acho que a ideia é essa mesmo. Agora, se você quiser uma navegação balanceada, né? Entre recursos e rapidez, aí o Firefox atualmente, né, talvez esse quadro mude, mas nesse momento o Firefox é o que traz mais esse equilíbrio.
E né? Tem vários plugins, e outra coisa, como o Firefox é open source, ou seja, é um programa cuja fonte está aberta, tem um monte de gente criativa, inteligente, que está criando coisas cada vez mais maravilhosas para o Mozilla Firefox. É o que
Agora,
funciona realmente.
Sabe quando é que eu uso o Internet Explorer? Eu tenho uns dois ou três bancos que eu acesso, né, para fazer o famoso Internet Banking. Essa história de, para quem usa bastante a internet, de ir a bancos pessoalmente para fazer transações bancárias, é coisa do passado. Hoje em dia você faz tudo isso de casa a partir da internet, né? Do internet banking. E toda vez que o Firefox se atualiza, né? Porque ele tem um mecanismo de atualização automática, muitos dos plugins que estão lá instalados acabam se tornando incompatíveis com a nova versão. E às vezes algum desses plugins que provê segurança na navegação no internet banking, ele caduca, né? Ele fica incompatível com uma nova versão que acabou de ser instalada e atualizada no seu computador do Firefox.
E o CPD do banco não foi suficientemente rápido.
Exato. Então, até o CPD do banco providenciar um novo plugin compatível com a última versão do Firefox, aí nesse ínterim, por incrível que pareça, aí eu deixo o Internet Explorer ali de stand-by para poder fazer a navegação. Ou às vezes até o próprio Google Chrome.
Agora, você sabe uma coisa engraçada? Quando eu acesso o webmail da Rede Eldorado, quer dizer, onde nós estamos, esse endereço, info@redeeldorado.com.br, se eu acessar pelo Firefox, eu vou ter que apagar os spam um por um. Enquanto que se eu acessar pelo Internet Explorer, eu consigo apagar de baseada.
Sim.
Então, por exemplo, eu abro primeiro, faço a limpeza, fecho, aí abro o Firefox e começo a ler normalmente.
Tem alguns truques. Por isso, como esses navegadores, estando os três instalados no seu computador, né, e havendo espaço para isso, deixa os três lá. Né? Às vezes você vai querer fazer um negócio, não dá muito certo com um deles, aí dá certo com o outro. Tá? Eu, aí é pessoal, preferencialmente, 90% das vezes que eu entro na internet para fazer alguma coisa, eu uso o Firefox. Tá? Talvez um pouco menos, uns 80%, mas eu deixo lá de stand-by o Google Chrome, né, que seria, vamos dizer, o meu segundo na preferência, e depois o Internet Explorer, para, em último caso, né, tentar abrir alguma coisa.
É o plano C.
É o plano C. Quando os outros dois falham, quando tudo mais falhou, aí eu tento o Internet Explorer. Por quê? Porque ainda é o Internet Explorer o navegador mais usado pelos internautas no mundo inteiro. Né? Ele ainda detém a maior parte do mercado. Por isso, os programadores de internet ainda têm, entre aspas, esse vício de programar as suas páginas.
E testá-las.
E testá-las visando o Internet Explorer. Então eles pensam, bom, se rodou bem no Internet Explorer, tá bom, porque a maioria usa Internet Explorer. E às vezes até por uma questão de economia de tempo e dinheiro, eles nem testam nos demais navegadores. Tá? Então por isso que eu digo que em ultimíssimo caso, eu acabo usando o Internet Explorer, que, diga-se de passagem, dá muito pau. Quer dizer, tem muita página que você abre nele e ele fala, o Internet Explorer parou de funcionar. Não. Quer enviar um relatório? Não, nem pensa em perder tempo em enviar relatório, coisa nenhuma.
Então, você está reproduzindo a minha história aqui na redação de meia hora atrás. É. Computador após computador foi dando pau.
Então, é bom ter os três, eles não brigam entre si enquanto eles estão instalados. Dá até para abrir os dois ao mesmo tempo.
Dá.
Você pode navegar numa página num e noutra página em outro, né? Não tem conflito.
Não tem
tanto. E tendo espaço suficiente, aliás, eles nem ocupam tanto espaço assim, deixa os três lá, tá bom?
Agora, algumas semanas atrás, nós entrevistamos o Flávio Russini. E o Flávio Russini, que é uma das figuras históricas do início da computação aqui no Brasil, foi um dos primeiros caras de quem publiquei um livro, você lembra? Linguagem de Máquina para os 80,
O Flávio Russini acabou virando referência na linguagem de máquina. A turma achava até que a linguagem materna dele fosse de máquina. Ele já tinha nascido falando linguagem de máquina.
Falava com a mãe hexadecimal.
É.
Agora, na realidade, o Flávio falou, se queixou justamente de que o Google Chrome não tinha o stop. Não dava para parar alguma coisa no meio. E aqui o Stefan Pedrosa diz o seguinte, sou ouvinte assíduo há anos, ex-aluno do Anglo também, escrevo para comentar sobre uma coisa que foi falada, tá. Não é verdade, não, tem stop sim. Na barra de endereços, no canto direito aparece um X, que faz às vezes dessa tecla, quando há algum tráfego de dados. Achei justo com a Google comentar isso, sei que está certo. Sentiu que nós injustiçamos a Google.
E aproveitando, né, dentro do mesmo tema, o Luiz Eduardo também mandou um e-mail para a gente, dando mais uma dica de como parar a navegação.
Ele já foi programador COBOL.
É.
Trabalhou com o IBM 360. Que saudade, Luiz Eduardo. Eu também já trabalhei com o IBM 360.
Eu não tenho saudade do COBOL, não, porque eu aprendi COBOL também, mas não tenho saudade disso, não. Mas é de trabalhar com o IBM... Acho que é saudade da época, né, Pirluigi? Não é tanto da... Não era nada fácil a nossa vida de programar um IBM 360, barra 360.
Não, mas tinha uma vantagem. O cara que lidasse com o computador com aquelas dificuldades era obrigado a aguçar a inteligência.
Ah, bom, sim. Eu digo, não dá, não, o que eu quero dizer é que não dava saudade desse trabalho danado que a gente tinha.
Sim,
né?
É lógico.
Mas daquela época, sim. E do que a gente conseguiu aprender naquela época, dá muita saudade. Agora, o Luiz Eduardo, ele nos manda a dica de que usando o Google Chrome, ele diz que baixou o Google Chrome para testar, mas diz ele que acabou ficando com o Mozilla Firefox mesmo.
Tá, né? Vendo, Edivaldo, o próprio Luiz Eduardo, que é um grande fuçador aqui pelo jeito de computadores, testou o Google Chrome e ficou com o Mozilla Firefox.
Aí diz ele que quanto à função stop, muito simples, é só usar o quebra-galho, ESC. A tecla ESC. Sabe o que é isso, Pierluigi? O ESC funciona, então, da mesma forma que o X lá que aparece na tela, né, que o nosso ouvinte Stefan
falou,
nos indicou. Mas o ESC, sabe o que é? Isso é quase que um ato reflexo de toda pessoa que já mexeu com o computador e quer que algum processo pare, né?
ESC vem de escape.
É de escape, né? Escape. É a tecla escape.
Fuja.
Fuja. Para com isso, né? Então, muitas vezes, quando um programa começou a fazer uma coisa que não devia... para quem já foi programador, é quase que um ato reflexo. É intuitivo ele já ir na tecla ESC e ficar apertando o ESC para ver se para aquela coisa, né? Então, eu tenho a impressão que o Luiz Eduardo, né, ele deve ter descoberto isso meio que intuitivamente. Já estava arraigado, né, a capacidade dele de ser programador e tudo mais. Pensar, em primeiro lugar, na tecla ESC. E vai ver que foi isso mesmo, né, que o pessoal da Google Chrome pensou. Tanto é que o ESC, segundo o Luiz Eduardo, para tudo.
Mas né? Aí que está. O pessoal que criou o Google Chrome é programador. É tão instintivo, é tão óbvio para qualquer pessoa que já programou que a tecla ESC é a que para tudo, que, sem querer, o sujeito acha que qualquer usuário sabe disso. Você entende? Então é considerar óbvio aquilo que na realidade para o usuário iniciante não é nem um pouco óbvio, né? Mas bastante interessante. Bom,
tem aqui uma dica, que essa é para mim, viu, Pierluigi, do Antônio Tessitore.
Sim, um ouvinte nosso
o fiel ouvinte, segundo ele até se assina assim, um grande abraço do fiel ouvinte Antônio Tessitore. Alô, professores, o programa 276, o caro professor Tarcísio, no caso a pessoa que vos fala aqui, disse estar procurando um programa que converta MP3 em texto.
Deixa eu explicar um pouco. Existem programas, por exemplo, que convertem a tela, o que está na tela, em texto. Os famosos OCR.
Exato.
Existem programas que leem a tela e transformam em som. Ou seja, lê um texto que está na tela e transforma em som, para justamente para o usuário deficiente visual que usa aquele DOSVox ou coisa desse tipo. E o Tarcísio estava procurando o contrário. Ou seja, ele queria alguém falando gravado em MP3, e obviamente esse alguém falando gravado em MP3, que pudesse
fosse
ser
sendo traduzido em texto.
Traduzido,
né?
Fazendo o papel daquela secretária estenógrafa. Lembra? Que ela tinha que ter datilografia e estenografia. Ela anotava tudo que o boss, que o patrão falava, e depois ia na máquina de escrever, na datilografia, e copiava aquilo.
Agora, tá, deixa eu até fazer um comentário. Eu não havia achado nenhum programa nesse sentido exatamente. Mas, por exemplo, há de se registrar aqui que a IBM já desenvolveu alguma coisa a respeito. Existe um programa da IBM que chama Via Voice.
Sim.
Esse Via Voice é um programa para fazer ditado. Você instala o programa no computador e aí você treina o computador com a sua voz, com a sua entonação.
Eles dão um texto padrão.
Que no caso, se não me engano, é um texto de Machado de Assis.
Você lê... Ih, que chato.
Você tem que ler um texto do Machado de Assis.
Aí você lê o texto. Como o computador também tem o texto arquivado já...
Ele tem a referência.
Ele tem a referência. Né? Então ele fala, bom, esse cara tem uma pronúncia assim, assado, e vai se ajustando até que finalmente o que você dita, ele consegue entender tudo. Ele se acostuma com o teu timbre, se acostuma com o teu sotaque. Eu tenho muito sotaque quando eu falo, Tarcísio?
Tem um certo sotaque, sim. Tem.
Porque outro dia me aconteceu uma coisa que eu já relatei até aqui no microfone. Eu estava num passeio a cavalo, e conversando com alguém, aí passou outra pessoa montada a cavalo e falou, você não trabalha no Eldorado?
Reconheceu na hora, né? O timbre, o sotaque, seja onde for. Bom, mas voltando aqui, o Via Voice faz isso, mas ele não pega um arquivo pronto, né? Até porque esse arquivo pronto ficaria difícil ele perceber timbre e tudo mais. Diz o Antônio aqui que MP3 ele não achou, mas ele achou um que, ao menos promete, ele converte um arquivo WAV, WAVE, em texto. Bom, como é fácil converter MP3 em WAVE, creio que possa ser uma solução, realmente.
Sim, é a coisa mais fácil do mundo, porque o MP3 nada mais é do que o WAVE compactado. Então é só descompactar o MP3, né?
Ele diz que o programa não é gratuito, custa $39, mas tem uma versão free para teste. E a página para o download, já para quem, sei lá, enfim, ficou também curioso como eu vou checar, porque eu estou atrás disso.
É você que está atrás disso.
Eu estou, mas de repente o fato de eu estar tem aguçado a curiosidade de muitos ouvintes. Então vamos passar a página também, www.research-lab.com.
Esse research é R-E-S-E-A-R-C-H, traço, e esse lab é L-A-B.
Tá, .com/, agora eu vou dizer as letras, fica mais fácil, V de Vitor, E... X, P de Papa, 007, R-E-A-D, de read, né? De ler em inglês, ponto HTM. Então, seria um VEXP 007, read, tudo junto, ponto HTM.
E me faz suspeitar que ele entende muito bem voz de espião, né, provavelmente.
007, né?
Tá certo.
São aqueles atos reflexos, né? A gente já associou a quem? Ao James Bond.
O James Bond.
007.
0800-770-4686.
Que é isso?
Acho que é o telefone do ouvinte. O telefone do ouvinte aqui da Eldorado.
Assim, que você associou também.
Certo, associei.
Por esses processos malucos mnemônicos. Aí,
mnemônicos, né? Exatamente, né?
Tá certo.
O Tarcísio, ainda um comentário final a respeito desse software todos. Esse software que traduzem letras em sons, sons em letras, que lêem tela, etc., com exceção desse DOSVOX que foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maioria deles é muito adequado para o inglês. E para o português já vão capengando, quase todos eles têm um pouquinho desse problema, principalmente os OCR. Mas tem alguns OCRs ultimamente bem intencionados.
Né? Funcionais, vamos dizer assim, né? Hoje em dia eu diria até que os OCRs, eles evoluíram muito, né? O OCR quer dizer Optical Character Recognition, reconhecimento óptico de caracteres. Então ele pega um caractere que corresponde
uma página,
a uma letra...
Uma página de um livro, você escaneia, aquilo é uma figura.
É uma página, exatamente, é uma página que reproduz uma figura. Apesar de para os nossos olhos parecer letra, para o computador aquilo não é letra. É um monte de pixelzinho representando o desenho de uma letra. E o OCR, o que, que ele faz? Ele lê, ele faz uma varredura nesse desenho e faz a correspondência à letra adequada. Né? E aí ele vai criando o texto correspondente àquela página. Bom, a gente já volta, tem aqui até uma dúvida interessante do Fernando Costa sobre redutor de olhos vermelhos. Mas a gente fala a respeito disso já. Segura um pouquinho, depois do intervalo a gente está de volta.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Diversas vezes, quando precisamos abastecer nosso carro, preferimos rodar um pouco mais para obtermos preços melhores nos combustíveis. Particularmente, se você abastece seu veículo com álcool, há uma dica imperdível do nosso ouvinte Zizo. Trata-se de um site que dispõe de uma ferramenta que informa o preço do álcool em postos de combustível em todo o Brasil. As cotações são as mesmas divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, porém, às vezes, com alguma defasagem. Bem, mas a ideia é que sejam atualizadas frequentemente pelos próprios usuários do serviço, que é um serviço gratuito. Para acessar esse serviço, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 975. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Para quem está começando ou já tem experiência na captura e edição de sons no computador, o aplicativo gratuito Audacity é uma excelente opção.
É um editor de áudio que pode gravar, reproduzir e importar e exportar sons nos formatos WAV, AIFF, MP3 e OGG.
Ele permite editar suas músicas usando cortes, cópia, cola, com funcionalidades de desfazer e refazer ilimitadas. Permite também mixar faixas ou aplicar efeitos na gravação.
Vale a pena conferir. Ele pode ser baixado em audacity.sourceforge.net.
Ou então você pode acessar o link para entrar nesse site no www.intermatica.org e procurar lá pelo infodrop número 409.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, esse que é o de número 279. E lembrando mais uma vez a vocês, ouvintes, se tiverem dúvidas, dicas sobre internet, informática, de modo geral, você pode sempre encaminhá-las para o seguinte endereço de e-mail, é o info@redeeldorado.com.br.
Não esquecendo de colocar no assunto o Plug Eldorado para que você não seja considerado um spam.
Então, Pierluigi, mas você estava... você está com ela aí na mão. Qual é a dúvida do Eduardo?
Não,
Fernando Costa.
O Fernando Costa, ele pergunta qual é a função do redutor de olhos vermelhos? Antes de mais nada, deixa eu colocar uma coisa. Eu tenho mais ou menos umas 2 dezenas de cachorro lá em casa. É que eu moro numa chácara, então acho que os cachorros me protegem.
Não é mais ou menos, eu acho que é exatamente 2 dezenas. Tem 20 cachorros. Não são nem cachorros, né? De tantos que são cachorros, né? Já vai abrir o olho.
Então, e na realidade todos eles, a maioria deles vira-lata, simpaticíssimos. E eu, de vez em quando, eu brinco com eles estão meio longe, eu saio à noite assim na chácara. E eu faço uma coisa interessantíssima, eu saio com uma lanterna e eu coloco a lanterna em cima da minha cabeça. Ou seja, em vez de apontar a lanterna diretamente assim com a mão, eu com a mão coloco a lanterna em cima da minha cabeça de maneira que o foco saia quase na mesma linha dos meus olhos.
Certo.
Da minha linha de visão. Que, aliás, eu gostaria, deixa eu abrir um parênteses, que algum ouvinte, pelo amor de Deus, me explicasse por que que os americanos empunham a lanterna como se fosse um punhal e os brasileiros como se fosse uma faca. Você já reparou isso?
É verdade.
Nós aqui pegamos a lanterna como se fosse uma faca, um facão, coisa desse tipo. E os americanos pegam a lanterna e empunham como se fosse um punhal.
Exatamente.
Tá certo? Quer dizer, para nós a lanterna, o foco sai na altura do dedão. Para eles sai na altura do mindinho, o foco.
É verdade.
Você já reparou isso? Eu gostaria de saber por quê.
O filme policial, principalmente, que aqueles vêm com aquelas lanternas, assim, tudo, né?
Às vezes o cara tem que fazer uma acrobacia, assim, entortar todo, porque é incômodo. Eu gostaria, se algum ouvinte souber me explicar, eu agradeço muito. Mas voltando, eu coloco a lanterna em cima da cabeça, de maneira que o feixe de luz sai na linha da minha visão.
Aquelas lanterninhas de chapéu de minerador.
Exatamente, né? Exatamente. Que, aliás, eu tenho uma delas. Aí eu fico olhando para os meus cachorros, é divertidíssimo, porque você deixa de ver cachorros e você passa a ver pontos brilhantes. 2 pontinhos brilhantes aqui, 2 pontinhos brilhantes lá, porque quando eles olham para mim, obviamente o fundo de retina do cachorro reflete muito bem a luz, então fica aquele par, fica uma coisa meio fantasmagórica, né?
É uma coisa meio de filme de terror,
né? Aliás, voltando para casa, outro dia eu estava subindo a ladeira para chegar lá na chácara, de repente vi um monte de pontos, de pares de pontos vermelhos, demoníacos, aí eram vermelhos e demoníacos, uma coisa assim é muito assustadora.
O apocalipse começou, pensou você.
Eu falei, pronto, é apocalipse, são os duendes que vieram me raptar, né? Quando cheguei perto, eu descobri que era uma gambá, que devia estar no cio, cercada de gambás, de namorados, de futuros namorados. Então eu estava lá, a maior farra no meio da rua, eles não estavam nem aí comigo, aquele monte de olhos vermelhos. Então, voltando ao tema olhos vermelhos, e o Fernando Costa quer saber, que raio que é esse redutor de olhos vermelhos, Tarcísio?
Bom, apesar da gente saber, né, a gente mais uma vez conversou aqui com o Thales, né, o professor Thales Trigo, que é um dos proprietários, né, da Full Frame, que é uma escola de fotografia aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre os detalhes, se você tiver interesse aí. Mas o Thales, ele nos deu uma... Primeiro, ele nos devolveu a pergunta com outra pergunta. Né, porque a pergunta é simples, para que serve o redutor de olhos vermelhos? Aí ele falou, mas é o redutor de olhos vermelhos na câmera ou o redutor de olhos vermelhos no software? Quer dizer, para quem conhece do assunto, já vai a fundo, né, Peruíde?
É.
Então, o redutor de vermelho, diz ele, o redutor de olhos vermelhos na câmera serve para evitar gerar-se esse efeito dos olhos vermelhos na origem, na hora que você dá o clique, na hora que você dispara a fotografia.
É, porque na realidade, se você está num ambiente mais ou menos escuro, a pupila fica dilatada, quer dizer, é uma maneira de absorver mais luz. Na hora que você dispara o flash da máquina fotográfica, esse pulso de luz é tão rápido que...
Não dá tempo da pupila se contrair
novamente. Uhum. Então o que acontece? O fundo de olho humano, a retina humana, também reflete a luz, como do cachorro, não tanto quanto, ou como do gambá. E o nosso fundo de retina é vermelho, então a pessoa aparece com um ar meio vampiresco, né?
Sai com os olhos vermelhos. Então o que você tem que fazer? No caso da câmera, ela provoca uma contração da pupila prévia, antes do flash ser disparado.
Então, uma espécie de pré-flash.
São aqueles pré-flashes que a câmera, ou a maioria das câmeras possui, né, como recurso. Então quando você deixa lá ligado tal redutor de olhos vermelhos, no caso, obviamente, só quando o flash for disparado, ele dá uma pré-disparada de um outro flash para que dê tempo para a pupila do indivíduo, que é o foco da fotografia, o objeto da fotografia, a pupila se dá uma contraída, e a hora que vem o flash propriamente dito,
já
não aparece mais tanto assim o fundo de olho, né? Então, esse seria o redutor de olhos vermelhos da câmera. É sempre preferível você usar esse redutor de olhos vermelhos se a câmera tiver esse recurso, do que depois tentar corrigir, porque a correção depois é digital, né? Agora, a redução dos olhos vermelhos pode ser feita depois do resultado final ter sido elaborado. Ou seja, depois que você está com a fotografia pronta, você pode usar softwares. Alguns deles, como Photoshop e vários outros, já tem uma espécie de plugin, né? Que é o redutor de olhos vermelhos.
É um recurso que tem.
É um recurso pronto. Ou então você pode fazer isso na raça. Você pega os olhos que saíram vermelhos na fotografia, dá um zoom na região do olho e substitui aqueles pixels vermelhos do fundo por pixels de cor cinza, um cinza bem escuro, né? Sim. Tendendo aí para o preto, que seria o fundo escuro, caso eles não tivessem a pupila, né? Se não tivesse sido refletida, tá certo? O fundo da retina não tivesse feito a reflexão da luz.
Agora, só como curiosidade, aquele programa Paint que vem junto com o Windows, que é bastante primitivo, a Microsoft deixou a fonte dele aberta. Open Source, é um dos poucos open sources que a Microsoft deixou. E existe uma comunidade que criou chamado Paint.net.
É o Paint.net.
Paint.net. Que eu uso, inclusive, e ele tem o recurso de olhos vermelhos.
É, a maioria desses, aquele Photofiltry, que eu também já cheguei aqui a comentar com os ouvintes, se tratar de um aplicativo gratuito e de recursos bastante interessantes, né, para quem não quer se aventurar numa grande jornada que é aprender o Photoshop, né? Mas eu acho que assim, o Photoshop é uma coisa que o cara tem que aprender se ele for trabalhar profissionalmente até, né? Para isso até é interessante, dada a sofisticação do Photoshop, fazer-se cursos de Photoshop.
E a Full Frame tem justamente um curso de Photoshop para o pessoal que faz foto digital.
Exato.
E depois, antigamente tinha o curso de como revelar fotografia.
Agora é curso de Photoshop.
De Photoshop, porque é a revelação da foto digital. A Full Frame tem um curso bastante interessante a respeito disso.
Aliás, quem quiser aí ter mais informações a respeito, entra no site lá da Full Frame, que é www.fullframe.com.br.
E esse Full Frame é F de foca, U-L-L, F de foca outra vez, R-A-M-E, Full Frame, né?
É isso aí, gente. E pode continuar, como o Fernando Costa fez aqui, enviando suas dúvidas a respeito de fotografia e fotografia digital.
Eu estou sugerindo ao Thales, inclusive, que todas essas dúvidas que ele nos responde, que ele registre no site, porque são aquelas, as famosas FAQ, né?
Exatamente.
Não é FAQ, o que quer dizer FAQ?
Perguntas frequentemente perguntadas, né, traduzindo ao pé da letra. Frequent Asked Questions.
Certo.
Né? O Asked Questions acaba sendo questões frequentemente perguntadas, ou perguntas frequentemente perguntadas.
Agora, como esse é um programa que, além de falar de informática, fala muito a respeito de cultura inútil, duas coisas me ocorreram durante a explicação do Thales e do Tarcísio. Primeiro, por que a pupila chama pupila? Você sabe por quê?
Vamos lá.
Porque pupa, em latim, é boneca. E quando você olha nos olhos de uma pessoa, você se vê refletido, mas muito reduzido, porque o olho funciona como um espelho convexo. Então você se vê refletido, então você vê como um bonequinho lá dentro. Então, por isso que é chamado de pupila.
Pupila. Daí a menina dos olhos.
Exatamente, a menina dos olhos.
Menina dos olhos, que é sinônimo de pupila, né?
De pupila. E a pupila do senhor reitor é a menina dos olhos do senhor reitor. E outra coisa, uma observação que eu queria fazer é a seguinte. Gambá não é aquele bichinho preto com uma lista branca nas costas que é fedido tanto quanto o gambá.
Posso falar o nome disso?
Pode.
Isso daí se chama zorrilho.
Zorrilho em espanhol.
Em espanhol.
Zorrilho. Em português sabe como chama? Cangambá.
Ah, é o cangambá, exato.
Cangambá. Então, na realidade, aquele famoso Pierre, aquele personagem do desenho animado que se apaixona pela gatinha, coitada, e fica perseguindo, aquilo lá não é um gambá, é um cangambá. Gambá é o único marsupial que existe fora da Austrália. É o único que tem o marsúpio, que cria os filhotes na bolsa. E é um bicho.
Mas ambos são igualmente fedidos, né?
O gambá mas o gambá nosso, aqui do Brasil, ele é muito fedido quando assustado. E não é fedido sempre. Se bem que outro também, né?
Também,
quando assusta.
É um mecanismo de defesa.
Agora, bota ferido nisso, viu? Pelo amor de Deus, como desgraçado.
Se você sabe o que, você achou que sabia o que era fedor, você, se não, não conheceu um gambá na vida, você não tem ideia ainda.
Não tem. Eu andei salvando alguns gambás dos meus cachorros e olha,
não haja, deveria ter
salvado. Haja banho depois, viu? Pelo amor de Deus. Tarcísio, vamos fazer uma volta ao passado. Olá, Pierre. Tudo bem? Sou Ricardo Fragoso. Ricardo Fragoso, você não sabe há quanto tempo eu estou procurando você para te agradecer pelo trabalho maravilhoso que você fez na nossa editora quando a gente publicava livros de informática.
Olha, agora eu estou lembrando desse nome.
É o Cobaia. É o Ricardo Cobaia. Ô, Ricardo, que saudade. Deixa eu explicar para os ouvintes o que, que é isso. Antigamente, os computadores não tinham disquete, não tinha nada. E os programas eram fornecidos em papel. A gente dava a listagem do programa, o sujeito copiava a listagem e jogava o joguinho ou usava aquele utilitário. E se quisesse gravar, normalmente gravava em fita cassete. Mas como a fita cassete custava caro, era muito mais barato publicar livros com listagens de programas. E as pessoas pegavam o que interessava, digitavam. Só que essas listagens podiam ter erros de imprensa, né?
Sim.
E o Ricardo Fragoso...
Olha, diga-se de passagem que é assim, quando você está lendo um texto... Né? Então, por exemplo, aqui, como do Ricardo Fragoso, ele fala: Olá, Pierre, tudo bem? Sou o Ricardo Fragoso. Você me conhece? Pois vocês, da editora Aleph, me chamavam de cobaia, lembra? Aqui eu não diria que é exatamente um erro de digitação, até um erro propositalmente inserido, mas, por exemplo, a palavra você, ou depois vocês, elas não foram acentuadas aqui no e-mail.
Não tem o chapéuzinho no E.
Não tem o chapéuzinho no E. Eu sou um humano, o Pierre Luigi é outro ser humano.
Há controvérsias a respeito, mas tudo bem.
Há controvérsias, mas a gente tem essa capacidade de ler a palavra você, e lá no nosso cérebro já todo o processamento já ocorre no sentido de... bom, ele não colocou acento, porque isso aqui é um e-mail, e podia ser que viesse no lugar da letra E, acentuada com o acento circunflexo, viesse um caractere estranho e isso iria piorar a mensagem. É. Então ele deixou você sem acento, mas eu estou entendendo que é você, não é um você. Né? Então, mas tudo isso passa pelo meu cérebro, pelo teu cérebro, pelo cérebro de Peruíde, que são cérebros de pessoas comuns, humanas. Aqui, tem um aqui, ó, auxiliá-los. Né? Faltou a letra I, isso é um erro de digitação. E esses errinhos de digitação
são ignorados pelo
cérebro. São ignorados pelo nosso cérebro.
Mas por um filtro inteligente.
Inclusive,
né?
Tem até uma brincadeira em que se você, num texto corrido...
Espera, você ou você?
É você. Num texto corrido, mantiver a primeira letra, a última, e dependendo da extensão da palavra, umas duas ou três letras intermediárias, omitindo propositalmente isso de cada palavra...
Ou embaralhando as letras,
a gente consegue, o nosso cérebro praticamente consegue fazer a leitura... Como se ele vai achar algo estranho naquele texto, mas ele consegue ler fluentemente, né, pegando o significado de todas as palavras e do texto como um todo. Pois bem, um computador, no que diz respeito a uma listagem de códigos, de instruções para realizar aí, porque é o que se chama de programa, se tivesse um errinho dessa natureza, pronto, ele já travava, ele falava erro de sintaxe. Erro de sintaxe e travava o programa, não é isso? E como a gente publicava esses programinhas todos na forma impressa, era muito normal acontecer, né, de haver um errinho, às vezes, de digitação, um errinho desses que na hora que o usuário...
Ou às vezes até mais grave, o cara bola o programa e comete até um erro lógico.
Um erro lógico, exatamente.
Mandava para a linha 47, depois mudava de ideia, colocava a instrução na 48 e o computador burramente ia na 47 e não tinha nada.
Ou eu acabava executando até uma instrução errada, que não devia ser realizada, né? Bom, e o nosso... Caro Ricardo Fragoso era o cobaia, né? Então volta aí, o que ele fazia, Pierre Luigi? Ele pegava, digitava um por um.
Eu testava os programas dos livros que vocês editavam. E olha, a paciência que esse homem tem é uma coisa assim fantástica. Ele digitava, depois mandava um relatório. Tem um erro na linha tal, tem um erro na linha tal.
E olha que digitar naqueles tecladinhos de antigamente, daqueles computadorzinhos
do
tipo
TK-82,
era uma verdadeira prova de paciência mesmo.
Bom, agora diz o Ricardo o seguinte: estou enviando esse e-mail para auxiliá-los a resolver o problema da Rosemary Carvalho, apresentado no programa passado. O problema dela era que o gerenciador de tarefas do PC dela estava desativado.
Certo.
Para resolver esse problema, eu dei uma olhada no seguinte fórum. Então, cita
eu vou, o nome. Eu vou citar o fórum já já.
E aí que diz, a resposta do hard mode parece que
é um usuário desse fórum esse que está dando a resposta lá. Bom, então, veja aí, o fórum tem o seguinte endereço, é www.forumpcs.com.br.
Até é fácil, até fórum PCS, fórum PC seguido de PCS.
Fórum com a letra M mesmo no final, PCS, tudo junto, .com.br. Bom, aí você digita um barra e põe View Topic, esse View Topic é V-I-E-W, T de tango, O, P de papa, I, C, ponto, PHP, então papa, hotel papa, né, PHP, isso. Ponto de interrogação, né, o símbolo referente ao ponto de interrogação, depois vem a letra T minúscula,
de tango,
igual, sinal de igual, 194483. Então, repetindo essa segunda parte. ViewTopic.php, interrogação, T igual a 194483, tá? Em algarismos. Que é exatamente a referência à página que trata desse assunto nesse fórum.
E o assunto, repetindo, era o gerenciador de tarefa do PC estava
desativado.
Viu, Rosemary? E o Ricardo pede para que você nos diga se, olhando a resposta desse tal de hard mode, parece que se você nos diga se conseguiu resolver o problema.
Tem aqui uma dúvida do... E quem? Da Lana Peruide.
Meu nome é Lana e eu sou de São Paulo, capital. Meu pai é ouvinte...
Lana Turner, talvez, a namorada, a primeira namorada do Superboy. Não era Lana Turner?
Bom, mas tem uma atriz famosíssima na época.
Não, Turner, desculpe, era Lana Lane.
Lana Lane. A Lana Turner, era atriz.
Claro.
A Lana diz que é São Paulo, capital. Ela é filha... Se lembra do porteiro Ailton Soares da Silva?
Sim.
Lembra dele, né? E ele está me incentivando a ouvir o programa de vocês. Está vendo como tem pai desnaturado nesse mundo? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho alguns CDs e tenho um PC. E gostaria de copiar algum desses CDs para dar de presente. Mas eu não sei como faço isso. Como posso eu copiar esses discos, CDs e DVDs? Bom, Lana, em primeiro lugar, certifique-se de que o disco não tem direitos autorais, senão o que você faz se chama pirataria, no bom sentido, certo? É. Agora, se for para um amigo vir, agora, você tem que ter um software adequado para fazer essa cópia. O que você aconselha, Tarcísio?
Hoje em dia, né, há vários softwares, né, que permitem fazer cópias. Bom, em primeiro lugar, obviamente, você tem que ter no seu computador uma unidade de gravação de CDs e DVDs. Né, tanto de CDs quanto de DVDs, porque é o caso, né, o que você está querendo é fazer essa gravação aí. No caso dos CDs, eu acho que a maioria dos softwares copiadores, tipo Nero ou similares, já dão bem conta do recado. Se bem que há muitos CDs, né, com bons motivos, que hoje em dia são protegidos contra a cópia. Então, muitos desses programas não conseguem fazer a cópia. Para você conseguir realizar essa cópia, você tem que, vamos dizer assim, primeiro ripar o CD, copiando no seu computador na forma de MP3, por exemplo, e depois sim, usando um programa do tipo Nero ou coisa parecida para gerar, a partir do MP3, uma nova cópia aí na mídia CD propriamente dita. Tá certo? Esses ripadores de MP3 você acha relativamente, de uma forma relativamente simples, fácil, digitando, por exemplo, lá no Google, RIP, MP3, RIP MP3. Aí você vai achar vários desses utilitários. Põe a palavra free também, free RIP MP3. Tem um utilitário interessante que você coloca lá o CD do MP3. Se você tiver conexão na internet, ele já se liga ao CDDB.
Certo, já vai buscar quem é o cantor,
o database dos CDs, né? Então ele já localiza pela identificação do CD, de quem é aquele CD, qual é o cantor, qual é e quais são os nomes das faixas, né? Você não precisa nem digitar isso. Aí você simplesmente manda capturar, ele vai capturar isso na forma de MP3, salvar isso numa pasta no seu computador, e depois, a partir desses arquivos em MP3, você pode gerar de volta os CDs de áudio, né, que no caso você quer aí oferecer como presente para amigo. Com relação aos DVDs, aí o processo já é um pouco mais complicado. Por quê? É muito comum, por exemplo, você pegar um DVD que tenha várias camadas. É um DVD o chamado dual layer, né? De duas camadas.
É um DVD, digamos assim, produzido comercialmente, que vem de fábrica, né?
Exato. E nesses DVDs, normalmente, você tem uma quantidade de informação que não raramente ultrapassa os 4.7 gigabytes, que é a capacidade máxima de um DVD comum desses mídia que você usa para gravar. Então, o que precisa ser feito para você conseguir copiar todo o conteúdo de um DVD desses, que pode chegar até a 9 GB num DVD gravável, que pode chegar no máximo a 4.7 GB? Pois é, você precisa encolher a informação, dar uma compactada na danada.
Agora, deixa eu explicar uma coisa. Existem, por exemplo, você vai fazer um pacote cercado por plástico e você quer que o plástico seja aderente, então se usa um plástico térmico que tem a seguinte finalidade. Você coloca no saco, fecha, coloca numa espécie de uma estufazinha que dá uma aquecida e aquele plástico encolhe e fecha totalmente. Esse ato em inglês se chama shrink.
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 Exactly. Shrink, S-H-R-I-N-K.
É, shrink.
Shrink. E existe exatamente um software gratuito que você pode achar na internet que se chama DVD Shrink. É um encolhedor de DVD. Então você põe lá um DVD, ele copia.
Não precisa esquentar.
Não precisa esquentar nem nada, ele copia o DVD e já faz o encolhimento. É claro que você tem uma ligeira perda de qualidade, lógico, dependendo do grau de encolhimento que você vai proporcionar. Mas ele faz o encolhimento e aí ele grava num CD, ele permite a gravação num
DVD.
Aliás, num DVD de 4.7 GB, que é esse normal que você encontra por aí. Então vejam, são duas coisas. Um que é um MP3 Reaper, né, que é um RIP MP3 Free, que você acha na internet, copia os arquivos de áudio de um CD de áudio e os traduz para MP3 numa pasta no seu computador, e depois dali você joga para um CD comum, no formato de áudio, usando, por exemplo, um programa como Nero, e o DVD Shrink, que serve principalmente, pelo menos é o mais utilizado para fazer a cópia de DVDs.
Agora, você se lembra uma outra menina que mandou um e-mail, a Brigitte Monfort?
Lembro, claro.
A Brigitte Monfort, que ela queria, digamos assim, usar a internet nas nuvens como se fosse um pendrive, tá certo? Tem uma dica aqui do nosso amigo, que sempre, o Reinaldo Menezes, é a dica número 2. É o seguinte, se você entrar nesses sites, por exemplo, no Baixa Aqui, né, www.baixaqui.com.br/download, você pode fazer o download do gmail-drive.htm. gmail-drive.htm. Na hora que você instala no seu computador, se você estiver conectado à internet, o Gmail vai aparecer como uma das pastas do seu gerenciador de arquivo.
Funciona como se fosse um drivezinho a mais.
Um drivezinho a mais, né?
Tem mais uma rapidinha aqui, eu acho que dessa dá para responder simplesmente. É a 407 aí, Perluigi?
Sim.
Gostaria de saber, é do Rafael Irineu, gostaria de saber se existe um bom programa gratuito para gravar músicas através do microfone do meu PC.
Ele quer cantar.
Eu imagino que sim, né? Uhum. Eu recomendaria, como já recomendei aqui, o Audacity. Audacity. Você entra no Google, por exemplo, ou mesmo nesse Baixa Aqui, já escreve lá Audacity, que ele é gratuito, você consegue baixar.
Esse Audacity se escreve como?
Audacity, com Y no final.
Audacity com Y.
Isso, do jeito que eu falei exatamente, e com Y no final. É tranquilo, você grava tanto via linha quanto via microfone. Se você tiver um bom microfone
de boa qualidade,
dá uma gravação perfeita, uma gravação bem legal. E detalhe, sem aquelas limitações de tempo que o gravador de voz ou de som do Windows original impõe. Né, o Audacity você pode gravar, teoricamente, se você tiver espaço no seu HD, você pode gravar horas e horas.
Então, tá? Essa é a dica para o Rafael e Irineu.
Isso.
Tarcísio, acho que o nosso tempo está se esgotando.
Exatamente. Então, por isso, a gente se despede nesse momento de todos os nossos ouvintes.
Isso. Fala até logo para as visitas.
Até logo para as visitas. Obrigado a todos, todos vocês que ficaram aqui nessa última uma hora, plugados aqui nesse Plug Eldorado, de número 279. Obrigado a todos. E esperamos que vocês se pluguem no próximo. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.